Boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores deputados presentes e por videoconferência também. Vamos e também dar já as boas-vindas à nossa convidada, a doutora Joana Madureira, que representa a comissão que representou aqui uma iniciativa de cidadãos sobre a matéria que estamos a discutir neste grupo de trabalho. E, portanto, dizer que a grelha de tempos é a seguinte: temos aqui uma fase inicial em que a entidade convidada terá 10 minutos para fazer uma exposição inicial sobre aquilo que entender relativamente à iniciativa de cidadãos. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos cada para apresentar as questões que entender convenientes. E depois teremos uma fase final de respostas por parte da entidade convidada para responder aos senhores deputados. Portanto, eu passava desde já então a palavra à doutora Joana Madureira para iniciar a sua intervenção. Faça favor.
Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir bem.
Sim, estamos a ouvir e a ver em perfeitas condições, sim.
Boa tarde. Eu cumprimento todos os presentes, em especial a coordenadora deste grupo de trabalho e também todos aqueles que nos deram força para trilhar este percurso e lutar pela correção deste diploma através desta iniciativa legislativa de cidadãos. Não vai ser fácil condensar 20 anos em 10 minutos, mas vou fazer o possível para ser o mais nesta última audição. Assim sendo, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica aguardaram ao longo de 20 anos o reconhecimento das suas competências e respectiva revisão da carreira, apesar do próprio governo, em 2008, ter imposto a obrigatoriedade de revisão destas carreiras no prazo de 180 dias, que nunca veio a acontecer. Só em 2017, o governo publica o Decreto-Lei 110 e 111, deixando por regular três matérias fundamentais: as transições, a tabela salarial e o sistema de avaliação, por portaria a publicar num prazo de 90 dias. A carreira foi assim revista há dois tempos, dir-se-á a três, pois as regras de transição para a nova carreira e tabela salarial apenas foram publicadas em 2019, por decisão unilateral do governo, sem o acordo das estruturas sindicais e sem a publicação da portaria do SEADAP. 1.266 dias depois, continuamos a aguardar. Consequentemente, estes profissionais foram descongelados em 2018 na pretérita carreira de TDT, apesar da nova carreira ter sido revista em 2017, ou seja, foram descongelados por referência a uma tabela remuneratória da carreira antiga e de grau de complexidade 2, com salários mais baixos, mas com regras de avaliação do SEADAP, sem que exista qualquer portaria que o regulamente, o pior de dois mundos. Perante este cenário, profissionais com 10, 20, 30, 35 anos de serviço viram toda a sua vida profissional apagada e foram colocados no primeiro índice da tabela salarial, a par de quem entra hoje na carreira, de quem iniciou as funções. Nesse mesmo ano, os farmacêuticos viram a sua carreira revista com inclusão das regras de transição a operar no mesmo ano, com níveis remuneratórios superiores e conservando os pontos da anterior carreira, na exata medida em que a avaliação do desempenho anterior ao processo de transição para a carreira especial farmacêutica releva nesta carreira para efeitos da alteração da posição remuneratória. Se em 2017 os TSTT tivessem tido o mesmo tratamento, a carreira publicada com regras de transição, conservando a avaliação dos pontos da anterior carreira para descongelamento na nova, tal seria suficiente para impedir que profissionais com 20 ou 30 anos de serviço ficassem na primeira posição da primeira categoria, a par de quem iniciou as funções. Confrontada com esta questão, a presidente da ACSS não respondeu, nem soube responder nesta Assembleia, limitando-se a dizer que os farmacêuticos ganham mais porque o conteúdo funcional é diferente, quando não é essa a questão, até porque eles iniciam a carreira a oferir 1.600 euros, ao contrário do que acontece com o TSTT, que inicia com 1.200 de base. Facto que só por si já traduz um enorme diferencial nos primeiros 10 anos de profissão. A questão aqui é perceber e saber por que é que os farmacêuticos transitaram para a nova carreira quando esta foi criada em 2017 com conservação de pontos e os TSTT não. Por que é que em 2018 os farmacêuticos descongelam na nova carreira e os TSTT não? Outro argumento utilizado aqui nessa mesma audiência é que tem de existir equidade com as demais carreiras de igual complexidade. E nessa questão estamos de acordo. Por isso é que fizemos a iniciativa e por isso é que estamos aqui hoje. Mas para isso a nossa carreira teria que ter sido revista em 2009, a par da carreira de enfermagem, por exemplo. Só por este facto, estas carreiras carregam 10 anos de diferenciais remuneratórios que jamais poderão ser recuperados ou recompensados. Jamais. Enviamos a todos os grupos parlamentares um documento completo que espelha bem o diferencial remuneratório com as demais carreiras, incluindo a carreira geral, onde estes profissionais progridem no mínimo 3 níveis remuneratórios de 10 em 10 anos, ou seja, 150 euros, e nós, no mesmo espaço de tempo, temos progressões de 50 euros. Fica assim provado o tratamento discriminatório de que estes profissionais são alvo. Nessa mesma audiência, foram pedidos estudos de impacto e valores comparativos, e muito nos espantou que não exista um único, sendo essa a responsabilidade da CSS. Como é que se pode rever uma carreira afirmando sempre um enorme investimento sobre estes profissionais sem existir um único estudo de impacto a comprovar tal facto? A demonstrar tacitamente o que foi investido e de que forma foi esse investimento. Nós explicamos porquê. Porque o Governo sabe bem que descongelou estes profissionais por forma a que estes progredissem na tabela remuneratória da antiga carreira com índices salariais mais baixos, mas com períodos de tempo mais longos, de 10 em 10 anos, por aplicação de regras do CIADAP, que até hoje não foi adaptada à nova carreira. Desta forma, em 2018, os profissionais apenas subiram um índice em vez de 4 ou 5 na tabela da carreira antiga, garantindo que ficavam assim abaixo da primeira posição remuneratória da nova carreira, ou seja, abaixo dos 1.201. Foram assim atirados para a primeira posição remuneratória da carreira, 1.201. Com isto, estes profissionais, a maioria com 30, 20, 15, 10 anos de carreira, ficam assim a iniciar hoje o seu percurso profissional, assim se poupando muitos milhões. De forma manifestamente ilegal, foi este o presente de Natal e esta foi a expressão que o Presidente do Emprego Público, Dr. Vasco Hilário, apresentou. Foi este o nosso presente de Natal. Não satisfeitos, recusaram igualmente a distribuição dos profissionais das antigas 5 categorias pelas 3 novas categorias da nova carreira, afirmando que estas novas categorias não têm paralelismo com as antigas. Uma vez mais, estes representantes de cargos públicos faltaram à verdade, pois o documento entregue demonstra a correspondência entre as categorias da anterior e da nova carreira. Posto isto, a doutora Joana, a nossa jurista que nos tem acompanhado, está aqui comigo e vai explicar as inconstitucionalidades deste diploma, bem como a forma como devemos corrigir o mesmo. Eu vou passar para ela, com licença.
Muito boa tarde, cumprimento todos rapidamente porque o tempo é curto. Na verdade, aquilo que está aqui em causa já foi por várias vezes discutido, é que as soluções vertidas no diploma que agora discutimos violam indiscutivelmente o princípio da confiança e ainda o princípio do direito ao trabalho e de acesso à função pública na vertente de acesso à carreira e de promoção. Assim como o princípio da igualdade, no sentido de tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Porquê? Porque este diploma faz com que estes profissionais tenham uma verdadeira regressão na carreira. Regressão essa que não era expectável, mas ao colocar as pessoas com 30, 20, 10 anos de carreira em igualdade com aqueles que acabam de entrar na carreira, estão no fundo a inverter as posições remuneratórias, ou seja, porque estão a ganhar igual aqueles que não têm uma carreira de todo igual, porque uns estão simplesmente a começar e os outros já cá estão há 30, 20, 10 anos com as regras que existiam. E por outro lado, há aqui também uma grave violação do princípio da igualdade no que diz respeito às outras carreiras. Portanto, não só aos profissionais, aos novos, comparados com os antigos, como as outras carreiras que a doutora Joana já explicitou, quer os farmacêuticos, quer os de enfermagem, particularmente a enfermagem, que é sempre invocada, claramente está em vantagem relativamente aos TSDTs, quanto mais não seja porque já teve 3 revisões de carreira e nós ainda estamos aqui a discutir uma, e os enfermeiros desde 2009 viram a sua revisão feita há tempo e os TSDTs não viram até os dias de hoje. E por fim, temos também aqui a violação do princípio da confiança, porque a lei lei existente diz claramente que, enquanto não for aprovada a portaria de aplicação de sociedade, deve vigorar o sistema anterior da avaliação de desempenho, ou seja, um sistema por tempo, de 3 em 3 anos, com avaliação positiva, e neste momento aquilo que estão a fazer é aplicar o SEADAP sem qualquer base legal para o efeito. Portanto, aqui há a violação do princípio da confiança, porque nunca era expectável que se aplique um regime de avaliação que não está adaptado e não foi implementado para esta carreira, simplesmente para os obrigar a progredir de 10 em 10 anos, ao invés de 3 em 3, e assim causar este efeito perverso de, no descongelamento, estarem todos abaixo dos 1.201 e transitarem todos para a primeira posição remuneratória da carreira de base. Portanto, as alterações a fazer este diploma já foram por diversas vezes faladas, e basicamente isto consiste no seguinte: o reposicionamento decorrente do descongelamento de 2018 tem que ser feito na nova carreira. Não há outra alternativa para corrigir estas desigualdades. A transição da nova carreira tem que ser feita por referência à realidade que existia em 2017, foi esse o ano em que a carreira foi criada, e portanto é esse o ano que tem que ser considerado para transitar para a nova carreira. Descongelam também na nova carreira, são distribuídos pelas três categorias existentes, das 5 para as 3, de acordo com o princípio de proporcionalidade, porque não faz sentido que as pessoas que estavam no topo da carreira agora passem para meio da carreira para cumprir e se fazer exatamente os mesmos exames, as mesmas provas, assim como quem está no meio para a base, quando estava a meio, repetindo novamente as mesmas provas, fazendo novamente as mesmas avaliações que fez anteriormente, como se o passado de nada valesse nesta nova carreira, o que não aconteceu também com os farmacêuticos. Portanto, só assim, só transitando com efeitos a 2017, só descongelando na nova carreira, é que nós conseguimos que os profissionais sejam devidamente colocados no lugar em que se deviam ocupar desta feita na nova carreira. E é por isto que estes cidadãos dão entrada desta iniciativa, para tentar corrigir com as propostas que fazem aquilo que eram regras que deviam existir em 2017, antes do descongelamento, a par de outros profissionais de saúde, e que aos TSDTs, uma vez mais, foi negado.
Muito obrigada, agradeço estas intervenções iniciais e passo desde já a palavra à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde. Conseguem ouvir-me?
Estamos a ouvir, mas não estamos a ver. Agora sim, já estamos a ver e ouvir.
Muito obrigada. Queria naturalmente cumprimentar a Sra. Coordenadora, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar a doutora Joana Madureira e cumprimentar também a jurista que a acompanha, peço desculpa por não ter fixado o nome, e alargar este meu cumprimento inicial a todos os profissionais de saúde e a todos os técnicos de superiores de diagnóstico e terapêutica que subscreveram esta iniciativa de cidadãos, legislativa de cidadãos, que é um dos instrumentos mais interessantes que temos na nossa democracia e que, apesar de ele ser bastante pouco utilizado. Bom, queria também referir que o Partido Socialista considerou que esta luta, que a luta dos técnicos superiores de diagnóstico, é uma luta absolutamente legítima, e foi essa a razão que fez com que fosse o Partido Socialista que estabelecesse uma nova carreira. De facto, reconhecemos que entre a publicação da carreira e a sua regulamentação o tempo não foi amigável e não foi de facto amigo dos técnicos superiores de diagnóstico. Mas também é bom lembrar que todas as medidas, que houve uma série de medidas ao longo deste tempo e no último mandato, na última legislatura, que permitiram corrigir uma série de situações e restituir uma série de direitos aos trabalhadores em funções públicas. Houve, de facto, um enorme investimento, não só na área da saúde propriamente dita, como também no reforço dos próprios recursos humanos, e, aliás, o próprio relatório das estatísticas de emprego público, publicado recentemente, no dia 15 de fevereiro, dá conta de uma variação de 639 técnicos superiores de diagnóstico neste último um ano. Sendo esta a última audição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assume que está a cruzar toda a informação recebida e que neste momento está a estudá-la, e por essa razão entendemos também que de dizer que algumas das matérias que aqui são abordadas são matérias de negociação sindical, e por isso também agradecer a participação de todos os sindicatos agora nesta que é a última audição e de todas as associações que aqui vieram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora para a Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e cumprimentar desde já a Joana Madureira, a Doutora Joana Madureira e a Doutora, penso que Joana, jurista que a acompanha, e nas pessoas delas, todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que assinaram esta petição, iniciativa de cidadãos, peço desculpa, esta iniciativa de cidadãos. E aproveitar também o momento para reiterar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os cumprimentos a todos os técnicos e operacionais de saúde que neste momento, nesta fase tão crítica para todos nós, continuam na linha da frente, sendo os primeiros a promover o combate à pandemia Covid. E, Doutora Joana, agradeço-lhe ter-nos trazido não só esta iniciativa de cidadãos, mas também da forma clara e pragmática como expôs na primeira intervenção todas as circunstâncias e os motivos que vos trouxeram até hoje. E permita-me que sublinhe apenas dois ou três aspectos e que lhe deixe aqui algumas questões que gostaria que aprofundasse. Os aspectos que eu gostaria de sublinhar são o facto de que em 2017 efetivamente foram publicados decretos-lei que estabelecem a carreira técnico superior de diagnóstico e terapêutico, mas só em 2019 é que foi publicado o regime legal. Ouvimos há pouco a deputada Alexandra a dizer que o tempo não foi amigável, mas eu recordo aqui as palavras de algumas das pessoas, e neste caso uma técnica sua colega, de membro de um sindicato, que disse que pior do que a publicação do referido decreto-lei foi o conteúdo do decreto-lei, porque, e o sentido das suas palavras era este, pior do que aquilo que foi o atraso na publicação foi o seu conteúdo, porque o conteúdo foi mais danoso do que o tempo de espera. Isto porquê? Porque efetivamente, como também teve o cuidado aqui de referir, durante estes 2 anos as negociações, que foram poucas, mas que ocorreram algumas, tiveram um resultado infrutífero, mas pior do que isso, o conteúdo deste decreto-lei foi definido de uma forma unilateral e daí ser altamente danoso e penalizador para os técnicos superiores de diagnóstico. Portanto, eu queria deixar este facto bem sublinhado. Também gostaria de sublinhar o facto de que o descongelamento das carreiras obrigou a que os técnicos superiores de diagnóstico tivessem descongelado na carreira antiga, apesar de, por força do Decreto-Lei 110 e 111 de 2017, já estarem a ser avaliados com um sistema equiparado ao SIADAP, ou seja, concorriam os 10 pontos para a sua alteração da posição remuneratória. Isto também é um facto, não é de menos importância e que deve ser sublinhado aqui. Depois também de que, e por último, o Decreto-Lei 25 de 2019 trouxe como consequências duas que para mim também devem ser aqui sublinhadas. A primeira consequência foi um claro esvaziamento da carreira de topo. De um momento para o outro, deixámos de ter técnicos especialistas, que eram especialistas com formação, que desempenhavam as suas funções na sua plenitude, e de um momento para o outro deixámos de ter técnicos especialistas. As pessoas deixaram de trabalhar? Não, continuam a desempenhar as suas funções. Não se percebe como é que de repente desapareceram. E um achatamento muito claro da pirâmide remuneratória. Por isso, nós queríamos reiterar que matérias como estas, alterações às carreiras, na nossa opinião, devem, por princípio, ser resolvidas pelo Governo em sede de concertação social. No entanto, importa também avaliar todo o processo e a forma como mesmo decorreu e em que circunstância o mesmo pode vir a ser melhorado, com a intervenção da Assembleia da República e como partido responsável que somos, eu gostaria de lhe deixar nesta fase as seguintes perguntas. Acerca da vossa proposta legislativa, da vossa iniciativa legislativa, se nos podem elucidar acerca do número de trabalhadores utilizado para a elaboração desta proposta. Com base em que número, visto, como disse aqui também bem, foi solicitado por diversas vezes que nos fizessem chegar os números dos trabalhadores e o valor financeiro alocado a estas carreiras, no que diz respeito aos seus vencimentos, mas até à data tal não foi, não aconteceu. Por isso, pergunto-lhe, doutora Joana, se nos pode informar sobre qual o universo de trabalhadores técnicos superiores de diagnóstico terapeuta que neste momento temos em Portugal. Depois, se nos podem também elucidar sobre o impacto financeiro da vossa proposta de iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora para o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Boa tarde a todas e a todos. Gostava, antes de mais, de cumprimentar e agradecer a presença da Dra. Joana Madureira e agradecer a iniciativa legislativa de cidadã, dos muitos milhares que se juntaram para trazer este debate à Assembleia da República mais uma vez. Nós não temos dúvida nenhuma sobre a enorme injustiça que foi feita aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e não temos dúvida nenhuma sobre a justiça que representa a iniciativa legislativa de cidadã e por isso é que o Bloco também apresentou um projeto de lei, que aliás já tinha apresentado na legislatura passada, que creio que vai exatamente no mesmo sentido. E por isso não temos grandes dúvidas sobre o assunto. Ficaram-nos isso sim das várias audições que fizemos. Muitas dúvidas, por exemplo, sobre a posição da ACSS e sobre aquilo que a ACSS veio dizer à Comissão, que é completamente, ao Grupo de Trabalho, peço desculpa, que é completamente dissonante de tudo que as estruturas sindicais e associações profissionais dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica vieram dizer, mas felizmente a doutora Joana Madureira já teve hipótese na intervenção inicial refutar aquilo que esta estrutura e outras estruturas mais relacionadas com a administração pública e de tutela direta e dependência direta do governo tentaram vir dizer ao Grupo de Trabalho e creio que ficou cristalino que a injustiça se mantém e que realmente há aqui um tratamento diferenciado pela negativa aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Portanto, está agora nas mãos da Assembleia da República poder resolver esse assunto e poder fazer justiça. O que também não fica neste momento perfeitamente claro, e creio que esta sendo a última reunião do Grupo de Trabalho no que toca a audições, e provavelmente a reunião que vai antecipar as votações em especialidade, o que também não fica absolutamente claro neste momento ainda qual é a posição, por exemplo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD. Eu acho que era importante que essa posição ficasse clara também, até para os e as proponentes da Iniciativa Legislativa Cidadã, porque, por exemplo, o Grupo Parlamentar do PS reconhece algumas destas reivindicações, a importância destas reivindicações, mas, enfim, então se reconhece a importância de algumas destas reivindicações, terá que votar a favor daquilo que é a solução para vários problemas que existem hoje. Diz que é matéria de negociação sindical. Bom, mas foi o governo do Partido Socialista que decidiu romper unilateralmente as negociações que estavam em curso e fazer publicar um decreto unilateralmente, portanto, passando por cima dessa negociação sindical. E, portanto, se há um problema que está identificado, se há bloqueios por parte do governo que decidiu unilateralmente avançar contra os trabalhadores, e se há a possibilidade da Assembleia da República resolver esse problema, eu acho que é na Assembleia da República, então, que esse problema tem que ser resolvido. É importante clarificar, então, o que fará sobre o assunto. Da mesma forma, que o Grupo Parlamentar do PSD, ao reconhecer que há aqui conteúdo danoso e que há até dano na forma como foi protelada a regulamentação da revisão inicial, etc., ao reconhecer isto, terá obviamente então que concluir pela necessidade de alteração da carreira e, portanto, pela aprovação destas medidas que são propostas pela ILC. Eu espero que seja isso que venha a acontecer. Mas, e para terminar, como esta é a audição, a última audição sobre esta matéria e a audição com os proponentes da ILC, era importante que esta matéria ficasse também clara. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também a Dra. Joana Madureira, quem a acompanha nesta audição. Em primeiro lugar, mais uma vez, saudar pela iniciativa legislativa de cidadãos, porque isso permitiu à Assembleia da República estar a desenvolver este processo legislativo e permitiu também podermos aprofundar esta discussão e apresentar propostas no sentido da resolução dos problemas identificados. Obviamente nós consideramos que as questões sobre carreiras não é novidade, temos-lo dito e diversas vezes é matéria de negociação coletiva. Todos sabemos como é que terminou este processo de negociação coletiva de uma forma unilateral, não considerando as reivindicações dos trabalhadores e com a publicação de diplomas que não vão ao encontro daquelas que eram as necessidades e introduzindo inclusivamente um conjunto de injustiças em relação a estes trabalhadores. Aliás, nós tivemos a oportunidade de contrariar um conjunto de afirmações que foram feitas aqui pela ACSS em relação ao processo relativo a esta carreira, em relação aos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, confrontando inclusivamente com um conjunto de incoerências relativamente a este processo. Por isso, permitam-me que faça esta referência, não poderemos considerar minimamente aceitável que o Partido Socialista o que tem a dizer é que o tempo não foi amigável. Não é uma questão de tempo, é uma questão de opção política. Poderia ter tomado a opção política de fazer a publicação da carreira conjuntamente com o diploma de transição e teria-se evitado parte significativa dos problemas que aqui estão colocados. Depois há outro, e que isto se prende naturalmente com o facto do descongelamento ter sido feito na anterior carreira e não na atual, porque, tal como aconteceu noutras carreiras, e que naturalmente gerou este conjunto de injustiças. Dizer também que, muitas vezes nesta discussão, há referência aos impactos financeiros. Podemos ter a noção, naturalmente, daquilo que envolve. Mas eu queria aqui salientar um outro aspecto, que é, e que parece-nos que é o aspecto central relativamente a esta matéria, que a questão central é, de facto, eliminar as desigualdades. A questão central é respeitar e reforçar os direitos destes trabalhadores. E, por isso, há questões que são injustas, como esta que está identificada, relativamente ao descongelamento das carreiras. O que há a fazer é, de facto, corrigir este erro, que é um erro que efetivamente foi identificado pelas várias audições que tivemos aqui, os vários associações, estruturas sindicais, que esta e outras, naturalmente, que estão identificadas. E essa que deve ser a questão central. Temos oportunidade, eu não estou a ver o tempo, mas já devo estar no limite. Mas eu queria só dizer duas questões, que é, isto não basta dizer que os trabalhadores têm razão. É preciso, depois, dar tradução desta expressão nos atos, e aqui estou-me a referir muito concretamente, não só nas propostas, mas depois também na votação das próprias propostas, para que haja, de facto, uma consequência séria relativamente a esta matéria. Temos agora a oportunidade, na Assembleia da República, para poder corrigir estes problemas. E isto basta que haja vontade política dos vários partidos nesse sentido. Da parte do PCP, nós tudo iremos fazer para encontrar soluções e para corrigir estes problemas. Aliás, as nossas propostas estão entregues, elas são conhecidas, são públicas, conhece exatamente aquilo que nós consideramos e aquilo que nós propomos. Relembramos que já tivemos aqui um processo no âmbito da apreciação parlamentar da carreira e que o processo, de facto, teve um desfecho profundamente negativo, em que o Partido Social Democrata, neste caso concreto, retirou as suas propostas, votou contra propostas que iam no mesmo sentido aquelas que tinham sido apresentadas. O Partido Socialista também não acompanhou. E isto para dizer o quê? De facto, cá é esta nova oportunidade. E esperemos que seja desta, e é nesse sentido que iremos intervir, e como fizemos sempre desde o início, para encontrar soluções e para resolver os problemas que estão identificados por parte dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Coordenadora, pedia só a gentileza de me conceder a palavra só para o seguinte, para justificar, mas vou ter que me ausentar, para me justificar perante os colegas, mas acima de tudo perante a doutora Joana e quem a acompanha, que irei ouvir com muita atenção as respostas, mas que peço desculpa, mas
obrigada,
vou ter que me ausentar neste momento.
Muito obrigada. Com certeza. Agora de novo a palavra à doutora Joana Madureira para uma intervenção final em resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Faça favor. Doutora Joana, está-me a ouvir? Tem que ligar o microfone, por favor, que não a estamos a ouvir.
Sim, sim. Já liguei. Obrigada, desculpem. Estava a dizer que vou começar por responder à deputada, à senhora deputada Alexandra Tavares Moura, que diz que o tempo não foi amigável para esta carreira e para estes profissionais. E eu quero dizer-lhe que não foi o tempo que não foi amigável. Quem não foi amigável foi o governo, que publicou um diploma há dois tempos. E não vamos escamotear a verdade com palavras bonitas, porque esta é a última audição e, portanto, a realidade tem que ser dita da forma como ela acontece. O governo publica um diploma há dois tempos, deixa por publicar ainda a matéria de avaliação, de desempenho, e, portanto, estes profissionais, aquilo que lhes aconteceu foi um critério completamente oposto de tudo aquilo que aconteceu com a revisão das outras carreiras, independentemente das outras terem sido em 2009, em 2015 ou em 2020. Atenção, isto aquilo que aconteceu foi um governo ter publicado uma carreira há dois tempos. E eu julgo que a senhora deputada percebe isto perfeitamente. Além disso, um diploma que traz inconstitucionalidades, porque ninguém reveu uma carreira de grau 2 para grau 3 e, em vez de manter os mesmos ressaltos no mesmo período de tempo, os diminui. Isto é preciso que seja dito, porque nós passámos a ter ressaltos inferiores àqueles que tínhamos numa carreira de complexidade de grau 2. E é importante que isto seja percebido e entendido pela Assembleia. A iniciativa legislativa é, de facto, uma ferramenta importantíssima, como diz a senhora deputada, infelizmente pouco usada, porque não é fácil de usar, nem é fácil de recorrer à mesma, nem recorrer a assinaturas, mas é preciso que a Assembleia corresponda à mesma e que corresponda corrigindo as inconstitucionalidades dos diplomas que os profissionais pretendem alterar. Ou seja, quando nos dizem que houve um enorme investimento deste governo, que nós não colocamos em causa, porque o nosso papel aqui não é fazer contas, não somos governo e, portanto, não é o nosso papel, mas eu gostaria de deixar aqui um número muito importante. Ao longo de 20 anos, os sucessivos governos pouparam 288 milhões, no mínimo, com a não revisão destes profissionais. Portanto, eu pergunto, quanto mais carreiras nós temos que pagar, quantos mais bancos, quantos mais partidos, o que é que nós temos mais de pagar para nos reconhecerem o tempo de serviço e não perdermos toda a nossa vida profissional, até onde nós temos que ir. Nós iremos até ao tribunal, eu também quero dizer isto e quero deixar bem claro que da minha parte eu irei até ao tribunal, mas eu não acho legítimo que um profissional tenha que recorrer a um tribunal europeu quando temos uma assembleia que pode corrigir, pode e deve corrigir um diploma que está repleto de inconstitucionalidades. Vou responder agora à senhora deputada do PSD, que nos questiona sobre o impacto financeiro. Nós tivemos a oportunidade de fazer um cálculo, fazer o trabalho do governo, que também não o fez, que também não fez esse cálculo de impacto financeiro, e distribuindo os profissionais pelas três categorias e assegurando que o descongelamento será feito na tabela do Decreto-Lei 25/2019, e com a tabela que nós apresentamos, que corrige as assimetrias e corrige os ressaltos inferiores, isso dará um impacto de 35 milhões de euros. Entretanto, também nos questionam o número de profissionais. Eram cerca de 8 mil à data da revisão de carreira, agora são cerca, o governo afirma que são cerca de 10 mil, mas apesar de termos pedido os números à CSS e ao Ministério da Saúde, eles não nos foram de facto fornecidos. Essas eram as questões que eu queria responder, e vou passar a palavra à doutora Joana, que também quer aqui acrescentar uns dados. Com licença.
Apenas para terminar, a questão da iniciativa parlamentar constitui, na verdade, um último apelo e a última tentativa de, através daquilo que são as estruturas existentes e daquilo que são os representantes eleitos na Assembleia da República para a representação dos interesses da população e dos trabalhadores desta população, que se procure justiça para estes técnicos. Estes técnicos de saúde diagnóstico terapêutica até há bem pouco tempo não apareciam nos ecrãs da televisão. Estes técnicos nunca são referidos quando se fala de profissionais de saúde. Fala-se de médicos, fala-se de enfermeiros, até de assistentes operacionais. Veja-se que o último diploma publicado acerca do horário crescido e acerca da forma de pagamento para tentar compensar o desgaste daqueles que trabalham diretamente com a pandemia de Covid-19, fala em médicos, fala em enfermeiros, fala em assistentes operacionais, quanto muito em profissionais de saúde. E só com muito esforço estes TSDTs conseguem ser incluídos neste tipo de diplomas. Nas próprias instituições onde estes TSDTs trabalham, foram inclusivamente negados os prémios que estavam atribuídos e que estavam pensados para os profissionais de saúde. Uma vez mais, estes técnicos, do seu bolso, tiveram que patrocinar a ajuda de advogados e de juristas, designadamente eu e as pessoas que comigo trabalham, para conseguirem que esses prémios fossem devidamente remunerados e compensados pelas suas entidades patronais, apesar de serem profissionais de saúde que trabalham diretamente com a pandemia de Covid-19. Portanto, todo este tratamento, o tempo não é inimigo. Aqui o que houve foi uma estratégia. Não foi inimigo para os farmacêuticos, foi inimigo para os TSDTs. Não foi inimigo para os enfermeiros quando foi preciso fazer a revisão. Foi inimigo para os TSDTs. Isto é uma constante. Esta luta que é travada pelos TSDTs tem um último reduto, que é um reduto consciente, que não foi usado porque se quis resolver sempre e tudo antes de partirmos para a barra do tribunal e por conselho expresso dos advogados. Vamos tentar resolver isto da melhor forma possível, sem ter que responsabilizar o Estado pelas omissões sucessivas que foi praticando e pelos danos a estes profissionais. É isto que nós pretendemos e é isto que estas pessoas que eu aqui também represento e com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos pretendem. E este apelo que nós fazemos a todos os grupos parlamentares que tomem em si a responsabilidade que o Governo se demitiu de assumir. E com isto... aquilo que se pretende é que se dê aos TSDTs o mesmo que se deu aos outros profissionais de saúde, o mesmo que se deu aos enfermeiros, o mesmo que se deu aos farmacêuticos, aos médicos, aos assistentes operacionais. Nem mais, nem menos. Uma carreira com regras de revisão, operar no âmbito de revisão da carreira. Já não estamos a falar que isto devia estar a acontecer desde 2019 e só aconteceu em 2017. O que se pede é que o descongelamento não se faça numa estrutura remuneratória de grau 2, mas sim de grau 3, correspondente à licenciatura que estes profissionais têm desde o ano 2008, estamos em 2000, e estamos em 2021, e é isto que se está a pedir. E por fim está-se a pedir que as pessoas que progrediram na carreira normalmente, que fizeram os seus exames, as suas provas e que ingressaram nas suas categorias, vejam o reconhecimento nas categorias proporcionalmente. Não admitimos o argumento de equidade, porque esse argumento joga contra as pessoas que o usam. Porque aquilo que estamos aqui a falar é que os TSDTs, infelizmente, e sublinho, infelizmente, perdem na batalha de equidade com praticamente todas as carreiras de saúde, para não dizer todas, porque só foram estudadas aquelas que eu acabei de enumerar. E, portanto, nessa medida, é de elementar a justiça, que se cumpra a Constituição, que para trabalho igual, salário igual, e para aqueles que desempenham as mesmas funções, sejam dadas as mesmas condições. Portanto, quando se diz que as carreiras de saúde são comparáveis, então, designadamente a de enfermagem, então deem-lhes o mesmo, façam as coisas como elas deveriam ter sido feitas. O impacto orçamental existe, mas perante o orçamento e os números que são lançados para a televisão de ano a ano, nós bem sabemos que os números não são expressivos e foram devidamente respondidos. Esperamos também que a ACSS faça o seu trabalho e promova esse estudo de impacto, se ele for necessário, as alterações que promovemos e que pedimos e que rogamos. Simples justiça. Simples cumprimento da Constituição, sem mais. Muito obrigada pela vossa atenção e em meu nome, em nome da doutora Joana Madureira e todos os técnicos, só vos desejo um bom trabalho.
Muito obrigada à doutora Joana Madureira e à jurista que a acompanhou nesta audição, pelos contributos que aqui nos trouxeram a este grupo de trabalho. E assim terminamos as audições também previstas neste dia e, portanto, neste dia, ao longo de vários dias que temos trabalhado neste sentido. E, portanto, deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que participaram nestas audições no Grupo de Trabalho e aos contributos que aqui nos deixaram para agora ser possível avançar com os trabalhos. Muito obrigada e muito boa tarde a todos.
Pronto.
Temos agora que definir qual é o prazo para as propostas. Eu acho que estas matérias são complexas, acho que todos temos essa noção, e, portanto, acho que temos que fixar aqui um prazo razoável. E eu tinha pensado até ao dia 16 de março, para a apresentação de propostas de alteração. Nós temos um mês com 28 dias, que este mês é mais curto, portanto, não... Eu acho que, atendendo à experiência dos outros grupos de trabalho e atendendo à complexidade da matéria, parece-me mais seguro fazermos aqui este, digamos assim, este prazo um bocadinho mais dilatado do que é normal. Eu penso que nos outros grupos de trabalho, até solicitei aos serviços há pouco, e tem seguido mais ou menos este número de dias. Portanto, acho que... Atendendo à densidade das matérias, parece mais prudente, digamos assim, fixarmos este prazo.
Estava aqui na informalidade.
Eu retirei
mas estão a assistir.
Não
podemos...
A minha sugestão era que fosse, de facto, tendo em conta esse prazo, parece-me que um mês é um prazo dilatado, eu sugeria... que se pudesse apontar cerca de 15 dias, duas semanas, e depois se houver necessidade de mais uma semana, não é certo, isso também é uma questão, mas o mês parece-me, de facto, bastante alargado. Nós temos vindo a discutir esta matéria e temos vindo a fazer audições, foram muitas, é verdade, mas não sei qual é que é a opinião dos grupos parlamentares.
Os grupos parlamentares quiserem intervir, senhores deputados...
Sim, se me permite, senhora
sim,
deputada coordenadora, mas é Ferreira, eu tendo a concordar com o que a senhora deputada Paula Santos acabou de dizer. Compreendo o que a senhora deputada coordenadora estava a dizer sobre a complexidade da matéria. Ainda assim, 4 semanas parece-me também um prazo um bocadinho excessivo. Eu tenderia realmente a tentar até ao início do mês de março, enfim, creio que era um prazo razoável para termos propostas de alteração na especialidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum deputado que esteja presente queira intervir ou não? Não. Já não está mais ninguém. O que é que eu sugiro? Eu sugiro, atendendo a que não temos mais nenhum grupo parlamentar presente, eu se calhar sugeria que amanhã enviar um e-mail para todos os senhores deputados para se pronunciarem relativamente à fixação deste prazo, para ver se conseguimos aqui um consenso, naturalmente, entre os diversos grupos parlamentares, que acho que é preferível encontrarmos aqui um prazo que seja consensual para todos. Portanto, amanhã vamos enviar um e-mail no sentido de dos grupos parlamentares nos meterem uma data que achem razoável para chegarmos aqui a tentar chegar aqui a um consenso.
Mas para esperar a decisão vai ter que ser
do
grupo de trabalho.
Pois, sim. Se calhar vamos ter que fazer uma reunião. No entanto, acho que este será.
Eu já decidi. Posso enviar amanhã?
Sim, eu posso enviar hoje. Se conseguir.
Sim.
Sim. Acho que numa primeira fase.
Sim,
sim, sim, okay. Sim, sim. Numa primeira fase parece-me bem fazer essa consulta.
Portanto, perguntar só sugestões, não
sim,
não
sim,
com
sim,
nenhuma
sim,
data.
Sim, sim, sim. Vamos perguntar sugestões, sim.
Está bem.
Está bem?
Muito bem,
pronto.